Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos ouvir a segunda parte da entrevista com o mágico Luís de Matos.
Magician, magician, take me upon your wings and gently roll the clouds away. I'm sorry, so sorry, I have no incantations, only words to help sweep me away. I want some magic to sweep me away. I want some magic to sweep me away. I want to count to five, turn around and find myself gone.
Uma questão, são duas aliás. Se se acha bonito, e qual é o seu truque para não envelhecer?
São muito fáceis de responder. Não, não me acho bonito, mas gostava de ser bonito, e não necessariamente por fora, mas por dentro. Ou seja, eu acho que é muito importante nós cada dia procurarmos ser melhores pessoas. Esse é um aspecto.
Certo, certo.
O outro aspecto, o que é que eu faço para não envelhecer? Eu não faço nada para não envelhecer, e acho que, como é evidente, todos envelhecemos à mesma razão, que é um dia por dia e a coisa vai passando. Mas o que eu acho é que nós podemos sempre sentir quando é que alguém faz o que gosta, está bem consigo, está entusiasmado, quer aprender coisas, e eu acho que isso de alguma forma nos mantém jovens interiormente, e de alguma maneira também mantém uma certa jovialidade na nossa atitude.
Obrigada.
Eu também estudei em Coimbra, estudei arqueologia. Gostava de fazer duas perguntas. A primeira é: a magia é de algum modo criar uma ilusão óptica? E que características é preciso ter para ser um bom mágico?
Bom, a magia é uma área, é uma arte em alguns casos, quando exercitada de certa forma, mas pronto, é uma área onde, independente, as ilusões de óptica são uma área específica da magia. Ou seja, nós, enquanto seres humanos, temos sentidos. E o que nós fazemos é tentar adulterar a forma como algumas realidades são percepcionadas. Nós, através do sentido do tato, da visão, do olfato, do gosto, apercebemos-nos do mundo exterior. Sabemos que está frio, que está quente, vemos que é desta cor, daquela cor, enfim. É a nossa percepção do mundo que nos rodeia. E é diferente para todos nós. Aquilo que os mágicos fazem é utilizar esses sentidos como veículo emocional. Ou seja, nós procuramos que essa percepção seja feita de tal maneira que aquilo que a pessoa está, que o espectador está a ver, sentir, seja verdadeiramente surpreendente e inexplicável. As ilusões de ótica pode ser um caminho, mas não é o único. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que se especializou em fazer espetáculos para invisuais, e ele consegue, através do estímulo de todos os outros sentidos, do olfato, da audição, do toque, criar momentos inexplicáveis e fazer com que também essas pessoas que não podem recorrer ao sentido da visão possam experienciar algo maravilhoso, algo impossível, que ainda assim acontece a eles, diante deles.
Uma vez eu tive uma ilusão e não soube o que fazer, não soube o que fazer com ela, não soube o que fazer, e ela se foi. Porque eu a deixei, porque eu a deixei. Não sei, eu só sei que ela se foi. sol. Desde entonces la llora a diario, no portan para ella. No supe qué hacer y se me fue. ¿Por qué la dejé? ¿Por qué la dejé? No sé, solo sé que se me fue. Sí, fue todo lo que quería decir.
Características é preciso ter para ser um bom mágico?
Características para ser um bom mágico, eu acho que é, em primeiro lugar, é ser apaixonado por aquilo que faz. Depois, eu acho que é muito importante que estude tudo aquilo que já foi feito. Para quê? Para não voltar a criar as mesmas coisas que já foram criadas. E também porque em todas as áreas da ciência ou da arte, nós estamos assentes nos ombros de todos os nossos antepassados, na ciência, enfim. E, portanto, é fundamental estudar o que é que quem veio antes de nós fez, para nós podermos, de alguma forma, poder dar o nosso cunho, quem sabe, um dia julgar-nos-ão por isso, que é ter avançado um bocadinho, ou não ter avançado e tendo feito pior. Portanto, isso é importante. Eu acho que é paixão, é estudo, e depois é trabalho. Porque é um trabalho permanente de aperfeiçoamento, de procura, de melhoria, que nunca se termina. Uma ilusão pode sempre ser melhorada, pode sempre ser retocada aqui e além. E, portanto, é um trabalho eterno.
Como define a magia? O que é que acha da magia? O que é que é belo na magia? O que é que o encanta?
Uhum. Eu acho que, por um lado, a palavra magia foi e continua a ser gasta em muitas circunstâncias, e bem, para definir momentos mágicos, porque revemos a família, momentos mágicos porque vemos uma paisagem maravilhosa, um sabonete mágico que limpa, um hotel que é mágico, um médico que é mágico porque nos salvou, enfim. Portanto, a palavra magia está muito ligada a uma coisa positiva e agradável, inexplicável e extraordinária. Isso é bom. Era pior se fosse uma coisa negativa. Isso é bom. Por outro lado, a forma como eu defino a magia é aquilo que um espectador pode chegar a sentir quando assiste a um espetáculo meu ou a um programa meu. E o paralelismo que eu estabeleço é, por exemplo, com a música. Nós usamos truques como os músicos utilizam instrumentos. E os truques podem ser um fio muito fininho, um espelho, enfim, a manga, o que quer que seja, não importa. São truques. Mas sozinhos não fazem nada. Eu posso ter um instrumento e posso comprar 10 pianos que eu olhar para eles aquilo não vai acontecer nada. Portanto, com um truque só não serve para nada. Mas, com esse truque, ou no paralelismo com esse instrumento, eu posso compor uma música ou posso criar uma ilusão. E essa ilusão posso até, tal como posso tocar a música para mim próprio e gostar muito do que estou a ouvir, também posso fazer ilusão ao espelho e ver como é que ela, qual vai ser o aspecto que ela vai ter quando for partilhada com os espectadores. E portanto aqui já temos a definição do que é para mim é truque, do que é para mim é ilusão e chegamos agora àquilo que para mim é magia. E magia é quando eu, utilizando o tal truque para criar a dita ilusão, no momento em que eu a partilho em cima do palco, cada espectador tem o poder de converter aquilo num momento verdadeiramente mágico. Pela forma como o sente, pela forma como o experiencia, pela forma como o testemunha, até às vezes como a, pela forma como o vai descrever depois mais tarde.
Ora bem, eu queria fazer a minha segunda e última intervenção aqui. Há a definição de espiritismo é a doutrina baseada na crença possível da comunicação entre o mundo dos vivos e os mortos através de médiuns. Ora bem, o espiritismo é uma ciência oculta, mas as ciências ocultas abrangem a astrologia, a adivinhação, o espiritismo e a magia. Considera a magia em si, eu estou a falar na branca, magia branca, uma magia, portanto, uma ciência oculta ou será uma definição que não está completamente correta?
Na minha opinião não está correta porque oculto, para mim, é aquilo que não se pode explicar. Ora, tudo aquilo que eu faço ou tudo aquilo que os meus colegas fazem pode-se explicar à luz das leis da física, à luz da psicologia, à luz de tudo aquilo que a ciência moderna hoje nos possibilita, que deixa ao nosso dispor, tudo aquilo é explicável. Se alguém vier perguntar no final do espetáculo a dizer que é preciso abrir uma investigação a propósito de eu fazer assim com a mão e a minha assistente voar, eu posso imediatamente dizer, não é preciso abrir investigação, eu digo já como é que é feito, olha. Quanto às outras ciências ditas ocultas, respeitando eu a opinião de todas as pessoas, porque acho que nós acreditamos ou não acreditamos naquilo que cada um, e cada um é perfeitamente soberano em decidir acreditar ou não acreditar, mas da mesma forma que eu respeito quem acredita na astrologia, ou quem acredita no espiritismo, ou em qualquer outra área colocada debaixo desse nome de ciências ocultas, eu também me sinto na obrigação de partilhar a minha convicção. E a minha convicção, apenas minha, é de não acreditar rigorosamente em nada de nenhuma dessas áreas que foram referidas. Mas eu digo isto com o respeito absoluto pelas pessoas que acreditam e que têm os seus motivos e que fizeram as suas escolhas em acreditar, mas sinto que é o meu maior ato de respeito, não só perante essas pessoas, mas perante mim, a minha convicção em não acreditar.
Luís, outra pergunta que eu gostaria de lhe fazer era, nasceu em Coimbra? Certo?
Nasci em Moçambique.
Ah, Moçambique.
É verdade.
Ah, Moçambique, pois, Moçambique fica muito longe.
Carimambo.
Fica muito longe de Coimbra, Moçambique.
Fica.
Mas passou por lá a sua infância?
Sim, sim. Eu nasci em Maputo, na altura ainda Lourenço, sim, Marques. Os meus pais eram professores lá. Vim para Portugal com fazer os 4 anos de idade. Vivi na zona centro do país, no Conselho de Ancião, até aos 14 anos, aos 15 mudei-me para Coimbra, onde fui viver com 3 outros rapazes, que durante a semana estávamos lá a estudar e ao fim de semana vinhamos visitar os pais. E foi a altura em que nessa altura em que com 15 anos fui para Coimbra e que depois não mais de lá saí até hoje, ainda hoje vou dormir a Coimbra.
E no âmbito dessa pergunta, se tivesse a oportunidade de fazer um truque de magia em Coimbra para melhorar a cidade, o que é que fazia?
Olha, eu acho que já todos tentámos. E eu acho que estou finalmente a encontrar alguma paz com essa vontade de mudança que naturalmente vivendo em Coimbra sempre se tem. Porque descobri qual é que é, na minha opinião, o verdadeiro mérito da cidade. E o verdadeiro mérito da cidade é receber pessoas, transformar essas pessoas e ver que essas pessoas depois, quando saem de Coimbra, vão transformar o mundo. Todos os anos entram milhares e milhares e milhares e milhares de estudantes em Coimbra, onde vivem durante 3, 4, 5 anos, onde crescem intelectualmente, emocionalmente, e depois, quando deixam Coimbra e vão para os quatro cantos do mundo, vão pessoas diferentes. O Eduardo Lourenço, que faleceu há pouco tempo, costumava dizer que jamais teria sido aquilo em que se transformou se não tivesse vivido em Coimbra. Mas igualmente dizia que jamais se teria transformado naquilo em que se transformou se não tivesse saído de Coimbra. Ou seja, é importante ir, estudar, aprender, crescer, viver, e a cidade é como uma espécie de porta giratória gigante onde entram pessoas sedentas de conhecimento e saem pessoas com visões para irem transformar o mundo. E isto já é suficientemente bom para aquela cidade.
Oh Coimbra, do Mondego e dos amores que eu lá tive. Oh Coimbra, do Mondego e dos amores que eu lá tive. Caetana, anda cego, quem te não ama não vive, quem te não vive, anda cego, quem te não ama não vive. Chopala e Alapa foi Coimbra os meus amores. Do Chopala e Alapa foi Coimbra os meus amores. A sombra deu no chão, abriu em flores, a sombra da minha capa, deu no chão, abriu em flores.
Olá Luís, boa tarde.
Olá.
Dentre todos os prémios que já recebeu, qual ou quais são os mais importantes?
Eu acho que todos são importantes porque todos são agradáveis de receber. Por outro lado, eu nunca me fixei muito nos prémios porque os prémios permeiam sempre o nosso trabalho passado, nunca o nosso trabalho presente. mas de alguma forma instalam em nós a ambição de poder fazer no presente ou no futuro algo que seja no mínimo tão bom como aquilo que fizemos no passado. Mas para dar uma resposta mais concreta, existem prémios que eu gostei por motivos diferentes. Quando recebi o prémio de Mágico do Ano da Academia de Artes Mágicas de Hollywood, obviamente que foi extraordinário. Estava eu longe de imaginar que havia um júri do outro lado do mundo que estava atento ao que eu fazia e que queria dar-me esse título para esse ano. Ou, por exemplo, o Devant Award do Magic Circle de Inglaterra. O Devant Award é dado a mágicos que contribuíram a nível internacional para a dignificação da arte mágica. Isto não é um prémio para o qual se possa um apresentar a concurso na esperança de o ganhar. É um prémio que é dado a quem, no somatório de uma carreira, fez uma série de coisas que reincidentemente contribuíram para, na opinião de quem atribui, dignificar, neste caso, a arte mágica. Ou um outro, e para dar estes três, que foi quando eu recebi a comenda da Ordem do Infante Dom Henrique, que habitualmente é dada, ou melhor, é dada, segundo a regra é distingue pessoas que contribuíram para a expansão da cultura portuguesa no mundo. Ora sim, se eu há 20 anos que faço espetáculos para o mundo inteiro, mas longe estava eu de esperar que alguém tivesse, olhasse para isso e achasse que merecesse. E portanto foram sempre prémios surpreendentes, prémios que eu recebo com grande humildade e que obviamente me satisfazem a mim e à equipa que eu represento.
Como mágico, tem muitos espetáculos agendados?
Sim, é uma das coisas que nós... constantemente, a minha equipa e eu constantemente estamos ou a responder a pedidos ou a ter ideias para produzir espetáculos ou festivais. Neste momento estamos, por exemplo, estamos a preparar já há mais de meio ano e ainda faltam uns meses, os espetáculos que vamos levar à Figueira, Lisboa, Porto e Faro, num período de 6 semanas, em que vamos fazer quase 50 representações, eu e outros colegas que vêm do estrangeiro também, e portanto sim, estamos constantemente à procura de coisas novas para fazer, de espetáculos para fazer, e sobretudo de fazer o que ainda não foi feito e que nós achamos estar ao nosso alcance, e às vezes está. Outras vezes nem por isso.
Muitas felicidades para o seu trabalho.
Muito obrigado.
Luís, eu a perguntar se teve influência de grandes mágicos como o Houdini ou o David Copperfield ou outros mágicos da sua geração que também contribuíram, digamos que são a ponta do iceberg. Muitos estão escondidos, incógnitos, e há outros que vieram ao de cima. Teve influência destes mágicos?
Absolutamente. Eu acho que, em primeiro lugar, nós, em qualquer área de criação, nós somos sempre influenciáveis. Numa primeira fase, é natural que, em qualquer área, nós sejamos, sobretudo, influenciados pelaqueles que, na mesma área, já atingiram um patamar de respeitabilidade. É um bocadinho o que acontece quando nós nascemos. Quando nós nascemos, nós andamos de gatas. E se toda a gente à nossa volta, os adultos todos, andassem de gatas, nós jamais tentaríamos andar de pé. Porém, nós andamos de gatas e vemos à nossa volta tudo a andar de pé. E necessariamente há uma altura que a gente experimenta também e consegue. Pronto. Ainda por cima encorajam-nos a... Não, vá lá e segura nas mãozinhas e já dá... Ai, já deu um passo. Né? Portanto, eu acho que nós somos sempre influenciáveis e influenciados. No relevante aos nomes que referiu, claro que sim. Claro que quando eu era adolescente já o David Copperfield era uma referência e portanto era maravilhoso poder ver aqueles especiais de televisão que ele fazia um por ano. Quando eu nasci, o Harry Houdini já tinha falecido, mas sim, ainda hoje, a sua carreira, os seus feitos e as suas criações são uma inspiração, direta ou indiretamente, no meu trabalho. Existe um outro, que é um mágico que também já faleceu, chamado Paul Daniels, que era um mágico inglês e que fazia programas no canal 1 da BBC durante 20 ou 30 anos e cujos programas passavam nas televisões do mundo inteiro, não havia internet e a RTP em Portugal passava os programas do Paul Daniels. E portanto nós somos sempre influenciados, pelo menos numa fase inicial. Depois, necessariamente, tendemos a criar o nosso estilo. E aí a influência continua, mas desta feita já não somos tão influenciados pelos colegas, porque até podíamos cair no erro da cópia, mas somos muito mais influenciados por tudo aquilo que existe fora da nossa área. E é por isso que quando eu quero inspirar-me, não vou ver espetáculos de magia. Quando eu quero inspirar-me, vou ver outro tipo de espetáculos, vou ver exposições, vou ver concertos, vou ler livros, vou falar com pessoas, porque é depois, apreendido todo esse universo exterior, que é possível reinterpretá-lo ou usá-lo para nosso próprio benefício na comunicação de outro tipo de sensações.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde, Sr. Excelencial, Sr. Luís de Matos. Bem-vindo à Rádio Aurora. E eu queria lhe perguntar o seguinte: qual o truque mais antigo que apareceu à face da Terra?
Olha, o truque mais...
O truque de magia mais antigo que foi criado.
Certo. Contrariamente àquilo que as pessoas pensam, o mais antigo registo de ter havido um espetáculo é um espetáculo de magia, não de música, não de teatro, não de dança, mas é um espetáculo de magia. Terá acontecido segundo o registro é um documento chamado Papiro de Westcar e está no Museu Egípcio na Alemanha. E aí descreve-se quem era o mágico, quem era o público. O mágico chamava-se Dedi, o faraó chamava-se Keops, e o espetáculo apresentado nesse dia incluía três coisas extraordinárias. Primeira coisa extraordinária: o mágico Dedi mostrava uma pomba.
Uma rola.
Era uma pomba, neste caso.
Sim.
Inequivocamente arrancava a cabeça à pomba, voltava a juntar e a pomba saía a voar. Primeiro momento.
Que piche.
Segundo momento: o mágico tinha três copos e três bolas, e as bolas saltavam de baixo de um copo para o outro e de outro para um, e reuniam-se todas numa e iam para baixo do outro de forma inexplicável. Aham. Este era o segundo momento.
Sim.
O terceiro momento não era bem um truque. É que este mágico, o mágico Dedi, tinha um leão amestrado. E o simples facto de ter ao seu lado um leão era uma coisa que só podia ser mágica. E é assim que é descrito esse espetáculo, esse primeiro espetáculo de que há conhecimento.
A segunda pergunta que eu queria fazer é: em que era que nasceu a magia de nível virtual?
Perdão?
Magia de estilo realidade virtual.
Ah, ao longo da história da magia, sim, vai sempre...
Chegou ao nível da realidade virtual.
Sim, o que acontece é que ao longo da evolução dos tempos, os mágicos foram sempre incorporando como ferramentas tudo aquilo que foi sendo inventado, seja o telefone, seja a internet, seja a realidade virtual, seja a inteligência artificial, seja o que for que venha a ser inventado. Os mágicos olham para todos os recursos da humanidade, para todos os recursos da técnica, da ciência, do conhecimento, e utilizam com um único propósito: criar o impossível num determinado contexto.
Ok, muito obrigado.
Então, para terminar esta nossa conversa, esta nossa agradável conversa, queria lhe perguntar se há alguma magia que gostasse de fazer e nunca tenha feito.
Sim, claro que sim. É isso que nos move. O músico é compor a música que nunca compôs, o pintor é criar a tela que nunca criou, ou o escritor escrever o livro que ainda não escreveu. E portanto, sim, claro que sim. E enquanto eu tiver essa vontade, é enquanto eu vou sendo feliz a fazer o que faço, porque é essa procura que também alimenta, e às vezes alimenta com muitas doses de frustração, porque eu posso ter 20 ideias, discuto e desenvolvo essas 20 ideias com a minha equipa, construímos todas, gastamos 2 meses em cada uma para chegar ao final e dizer: destas 20 ideias, estas 19 são lixo e vamos ficar só com esta.
Então, em nome da equipa da Rádio Aurora, eu queria agradecer a sua presença aqui hoje. Foi um gosto. Muitos parabéns pelo seu trabalho.
Muito obrigado e parabéns a todos. O prazer foi meu. Obrigado.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.